Olá, sejam bem-vindos, esse é o nosso quinto podcast, né, da Igreja das Nações, o X da Questão, e hoje nós estamos aqui para falar sobre louvor e adoração na igreja nos dias de hoje. Estou aqui com a Liane do meu lado, que vai participar também.
Oi, boa noite. O pastor Tomás também.
Oi, boa noite. Também está conosco a Franciele, hein?
Oi, boa noite. E também está conosco a Dorli.
Oi, boa noite. Também está conosco o Cleito.
Então, está todo o pessoal aqui, o Cleiton, todo o pessoal do louvor, né? E hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração. Nós estamos aqui com o pastor Tomás, que é o pastor da nossa igreja, Igreja das Nações, né? Estamos com a Fran, que é a nossa líder do instrumental, que tem bastante amor por essa área. E a Dorli, que dá nossa aula de canto, louvor também, né? E todo o pessoal do grupo está aqui para conversar essa noite, né? Então, o que é louvor e adoração para você, pastor Tomás?
Olha, louvor e adoração, para mim, realmente é a maneira que a gente se posiciona no sentido de respeito, amor, gratidão diante do Senhor. No Salmo 100 diz que nós devemos entrar pelas portas do Senhor com gratidão e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, creio que é a maneira que a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vai com louvor, dizendo obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, engrandecendo, isto é, falando quem Deus é para nós. E depois que a gente faz isto, a gente chega até realmente se prostrar diante do Senhor em adoração, reconhecendo que Ele é o Senhor.
Ah, legal. E para o Senhor, nos dias de hoje, né, a gente conhece da Bíblia, mas como para o Senhor se parece uma pessoa que participa do grupo de louvor de uma igreja? Como é a característica dessa pessoa para o senhor? Deveria ser, né?
Deveria ser, porque eu sei que conforme o lugar, a pessoa ou a igreja, isto pode ser totalmente diferente. E porque às vezes louvor para muitas pessoas significa uma moda, significa às vezes um barulho, significa uma atividade. E na verdade é muito mais do que isso. E para muitas pessoas o louvor é para alegrar as pessoas. Uhum. E trazer um sorriso nas pessoas, mas na verdade o louvor é para Deus.
Sim.
O louvor se direciona ao Senhor. Ele que merece o nosso louvor, Ele que é digno do nosso louvor. Então eu creio que aquela pessoa que hoje louva, que quer louvar ao Senhor realmente, é aquela pessoa que quer ter intimidade com Deus, a pessoa que quer andar com Deus, a pessoa que está muito agradecida por tudo aquilo que Deus tem feito e quer expressar isso para Ele.
Então, para participar do louvor, tem que não só amar o ministério, mas amar primeiro a Deus, ter mais intimidade com Ele.
Com certeza. Então, a pessoa não está realmente querendo aparecer, como às vezes muitos círculos, né, muitos lugares, mas está querendo que Deus apareça. Como diz João Batista, convém que eu diminua e que ele apareça, né? Então, que ele cresça.
Sim. Fran, e para você, o que precisa uma pessoa para começar a tocar na igreja? E qual é a tua experiência nisso?
A primeira coisa que eu vejo assim, para uma pessoa a tocar na igreja é ter um coração bem em Deus, porque o ministério de louvor é uma coisa que não vai ser muito fácil. Vamos enfrentar bastante coisas assim que se a gente não tiver o coração em Deus, a gente pode desanimar, pode desistir. Então, a primeira coisa que eu vejo é se tem coração em Deus. E a segunda coisa é ter muita disposição para estudar, se dedicar e buscar, porque, para Deus, nós temos que fazer com excelência.
Quando você começou, quantas horas por dia você estudava, Fran?
Ó, eu cheguei a estudar umas 4 horas por dia.
4 horas?
4 horas.
Uau!
Eu pegava o exercício e ficava lá. E ficava horas e horas.
Você toca mais teclado, né?
Mais teclado. Bateria, às vezes.
Só quando tem as panelas em casa.
E também, quando eu comecei a tocar a bateria, eu pedia para alguns amigos me passar uns ritmos. Aí eles passavam para mim, aí eles falavam assim, ó, faz lento e depois você acelera. Então, às vezes, eu passava a tarde inteira na igreja, porque não tinha bateria em casa, eu ficava lá, tum, tss, tats, e aí, acelerando, tum, tss, tats, tum, tss, tats, e ficava a tarde inteira só fazendo esse ritmo.
Chacumpão, chacumpão, chacumpão.
Então, outra coisa também, tem que ter bastante insistência, porque no meio do caminho você pode encontrar algumas coisas. Eu já cheguei a ouvir de pastor que não era meu ministério, que não era meu chamado, porque realmente eu tocava bem ruim, né, no começo. Mas então você tem que estar...
Mas você não desistiu?
Não desisti.
E para vocês, qual é a principal característica de uma pessoa que participa do louvor, Dorli?
Então, eu sou responsável pelo canto, né? E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando, assim, a professora disse assim, quem quer cantar no louvor precisa cantar.
E não pode se esconder.
É, precisa cantar, né?
Porque saber tem muita cantar.
Gente, não só saber cantar, mas tem gente que tem vergonha, não tem expressão. Então, tem que saber cantar, né? Tem que saber se expressar, tem que... né? Então, essa é uma parte bem interessante que chamou bastante atenção. Porque muitas vezes você estuda, mas na hora de apresentar, o que acontece? Né? A gente fica nervosa, a gente não expressa aquilo que realmente a gente deveria estar expressando. Né? Então, abrir a boca, às vezes a gente fica com a boca mais fechada, né? Então tem que realmente ter expressão. O cantor tem que ter essa expressão. Ainda mais porque quando a gente está na igreja, por exemplo. Então, como a Fran já falou, a gente tem que ter o coração disposto, nosso coração tem que ser de adoração. A gente já tem que ser um adorador para poder se expressar. Se a gente não é um adorador, não vai fluir nada através de nós, né? Então, nós temos que ser aquele vaso que vai fluir a presença do Senhor, né?
Entendo. E qual que é a característica que um dirigente de louvor precisa ter, pastor, para a expressão para a igreja? O que a igreja espera de um ministro de louvor?
Olha, eu acho que a função de um ministro de louvor é conduzir as pessoas a ter uma aproximação do Senhor. E de dar realmente oportunidades para que as pessoas possam abrir o coração e subir o louvor da boca deles, do coração deles ao Senhor. Acho que dirigente de louvor realmente deve ser aquela pessoa, como eu já falei, que não atrai para si a atenção das pessoas, mas que a presença dele realmente seja para levar as pessoas ao Senhor. Para isso, eu acho que é muito importante que essa pessoa seja uma pessoa banhada em oração.
É, né, pastor? É que nem assim, ser o levita, né?
Uh-huh.
Então, a nossa missão, de quando a gente estiver cantando, é ser o levita, de levar o povo à adoração, né? Conduzir o povo.
Eu tenho uma dúvida sobre isso, pastor. Porque... o que os levitas faziam na época do Antigo Testamento? E se nós somos descendência de Cristo e Cristo é da linhagem de Judá, por que nós nos autodenominamos levitas? Realmente esse termo está correto?
Não, eu acho que, na verdade, a gente está aplicando um termo do Antigo Testamento para uma função que a gente desempenha hoje, que tem
ajudar a casa de Deus.
Para entender melhor. Porque os levitas não só eram cantores, tinha os levitas cantores, e tinha os levitas servos, tinha os levitas porteiros, e tinham várias funções, carregavam as cargas pesadas do tabernáculo quando estava em viagem. Então, tinha muitas coisas.
As baterias pesadas do tabernáculo.
Então, os levitas, alguns deles realmente eram músicos e cantores. E hoje, quando se tem um músico e cantor, entendendo que os levitas eram servos, hoje os músicos devem ser servos, devem ter o coração voltado para servir ao Senhor. E eles, os levitas, eram usados como entre o povo e o Senhor, como intermediários também. E eu creio que hoje os cantores e músicos são intermediários para não eles só louvarem ao Senhor, mas para conduzir as pessoas em louvor a Deus.
Ah, interessante. Interessante. Então, nós somos da linhagem de Judá, mas algumas características do louvor podem se aplicar
às
dos levitas.
Exato.
Então, volta aquela questão, né, do coração, porque eles louvavam, os levitas, eles louvavam 24 horas, eram em turnos, né? Então, assim, o nosso coração, quando a gente participa do louvor, a gente não é só aqui quando a gente vem ensaiar. O nosso
Legal.
Coração tem que estar diante do Senhor sempre, todos os dias, né?
Estilo de vida. Isso aí, Fê.
É deixar o Senhor reinar, né? Deixar o Senhor no trono sempre. Permitir
é estilo de vida. A Fran disse, é bom. Eliane, você, tua experiência como louvor e o que você sente que uma pessoa precisa para estar na casa do Senhor adorando?
Bem, do que não foi falado ainda, deixa eu pensar. Todos aqui contribuíram para falar um pouquinho sobre isso, né? Tem que ter primeiro o coração de adorador, como a Dorli e o pastor falaram, né? Tem que já ser um estilo da vida da pessoa, como a Fran também falou. E para dar só continuidade aqui na igreja, no caso, não só em casa, né? Mas também é bem legal que a Dorli falou que tudo é necessário. Você ter um mínimo de experiência, de dom, aptidão para coisa também, porque se não tiver nada, não adianta forçar, né, que não é teu chamado. Mas, por outro lado, que nem a Fran falou, se ela sentia que era e ela insistiu e se dedicou muito, 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 e por causa da experiência, dedicação dela, esforço e oração, ela também chegou a ser o que ela é hoje, né? Uma bênção. Então, tudo isso coopera, né? A tua dedicação, o teu dom já natural e o teu estilo de vida de adoração. Acho que todos os três itens você tem que ter. Você tem que, né, ter a parte técnica, a parte de dom mesmo. E
a parte da liderança, de expressão.
Isso, e como a Dirty falou, tem experiência, porque é verdade, no início, claro, todos nós, né, as mais novinhas
todo
que estão iniciando...
Todo mundo teve um início um dia, né?
É, as que estão iniciando agora, eu também entrei para o louvor quando eu era pré-adolescente, praticamente. Na verdade, desde criança eu já gostava, né? Tudo que tinha oportunidade eu estava lá. Mas eu lembro que eu realmente fui entrar quando eu já era adolescente. E eu lembro que no início a gente sempre fica com vergonha de fazer os exercícios, né? Vocais, aqueles barulhinhos, ver aqueles marmanjos fazendo os negócios, a gente começa a rir no meio do ensaio. Então, no começo, tudo é novidade.
Eu lembro que, quando eu comecei com 10 anos, às vezes o pastor pedia aquelas músicas que eu não conhecia, daí eu olhava assim para a cara dele, não sei, daí eu sentava e ficava assim toda tímida, com vergonha, porque eu não sabia.
Tava Ele só falava, vai, e você tinha que ir.
Quando eu não sabia, eu não tocava, eu sentava.
Então, eu acho que é bem normal. No começo a gente trava um pouquinho, até pegar o ritmo, né? A gente fica um pouco envergonhado. Isso é normal, porque a gente tem a nossa parte natural, né? Ser humano. Mas à medida que você vai se soltando, se desprendendo, né? Como a Dirly falou, você vai perdendo. E a gente tem que aceitar os desafios que não são impostos pelas nossas autoridades, né? Se o teu líder falar, vamos, né? Não vamos ficar só dependendo de um bom humor para ir lá fazer o que tem que ser feito. Então, a gente tem que estar sempre aberto e pronto, sempre no estilo de vida, para que, quando você for chamado, você está pronto realmente, né? Em todos os aspectos. E não ter vergonha, não ter timidez, nada que te segure.
É, uma coisa que eu acho assim, importante é você tem que estar realmente sempre louvando, né? Em casa, em qualquer local, né? Eu acho que se você está em louvor e adoração constante... Em oração também, flui melhor. Eu sinto isso em mim. Tem semanas que, de repente, assim, eu percebo que eu estou orando mais, estou louvando mais durante a semana, chega no final de semana,
flui melhor. Você aproveita melhor o culto,
aproveita,
né?
Melhor o culto, é exatamente, mesmo que não
esteja
cantando. Você participa
do culto,
lá,
só não está presente.
Mas é bem diferente. Outra coisa também é quando a pessoa que está lá na frente cantando, uma coisa assim que eu acho que quem está cantando precisa expressar o que canta. Você sente na pessoa quando a pessoa tem aquilo decorado e está cantando por cantar, ou quando ela está realmente cantando com emoção. Então, e isso reflete em todas as pessoas, não só em quem está cantando, mas também em todo mundo que está na igreja. Se você está cantando por cantar, muitas vezes aí o louvor não flui da forma como deveria.
Ótimo ponto. Inclusive, isso que a Rô falou, ligado ao que a Dirly falou. Então, você tem que ter aquela experiência, né, para não ser pego de supetão e não saber o que fazer na hora, né, mas ter aquela experiência, ter o estilo de vida, e que seja natural, não uma coisa só decorada, uma coisa, né, bonitinha, porque senão é que nem uma música, vocês compram um CD que não é cristão. Pode ser lindíssimo, a técnica perfeita, mas se não tem a presença de Deus, aquilo vai só ser uma coisa momentânea
mas,
e depois fica
ouvir música
vazio,
do mundo,
né?
É pecado? Ouvir música do mundo, como as pessoas denominam, que não são cristãs, é pecado?
Depende da tua convicção.
Fran, para você, tua convicção.
Olha, quando eu fui estudar música popular brasileira, eu cheguei e fui perguntar isso para um pastor da época de música, o que ele pensava sobre isso e se seria errado se eu escutasse e estivesse tocando na igreja. Ele falou assim, Fran, a diferença entre você ouvir, como você está praticando, você está estudando, a diferença é o seguinte, você vai ouvir a música, você não vai prestar tanta atenção na letra e trazer aquilo para você, você vai estudar a parte harmônica, tudo. Ele falou assim, então, como eu sei a tua convicção em Deus, então eu te libero. Mas dependendo da pessoa, porque se fosse, de repente, uma outra pessoa, eu não liberaria, porque eu sei que aquela pessoa deixaria aquela música entrar dentro dela, aquela pessoa curtiria a música. Ele falou assim, isso faz a diferença. Porque, às vezes, quando você vai estudar, às vezes você precisa chegar a ouvir algumas coisas, mas tudo vai depender de quê? Da sua convicção em Deus.
Mas você recomendaria ou não, com a experiência que você tem?
É, depende da pessoa.
Depende da pessoa.
E pede e vem conversar comigo para me infiltrar daí.
Aproveitando esse gancho, assim, ó, quando a gente faz técnica vocal, porque a gente, além de tudo que a gente falou sobre adoração...
Não é cristã aquela música, né? Viu. Não é cristã. É.
Quando a gente faz técnica vocal fora,
burr.
A gente tem que cantar muitas músicas. A gente canta várias línguas, italiano, outras línguas, por quê? Porque para que você possa se expressar melhor na hora que você cante. Então, assim, você usa esse tipo de música, que a gente também considera mundana, mas só como técnica.
Mas
não como...
é porque a gente quer imitar o mundo ou porque a gente não conseguiu inventar essa área ainda?
Porque a gente, na verdade, não tem a mesma riqueza, né, de técnicas. Ainda falta bastante para a gente nessa área.
Falta crescer, né?
É.
Boa noite. Assim, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, como tem músicas que eu como a Fran falou, eu estou estudando música e eu sou forçado, de certa forma, a escutar muitas músicas que são do mundo. Principalmente a MPB, porque a área cristã é muito pobre nessa área. Tem pessoas que são icônicas.
Em qual área que é pobre?
MPB.
MPB.
A música cristã em MPB é muito fraca.
A gente tem MPC, mas muito poucos. Assim.
É muito pouco. Então, para você estudar...
João Alexandre.
Principalmente, tem pessoas que meio que definem um estilo de música. Elas são pessoas icônicas. Então, para você estudar... É muito difícil você estudar MPB sem estudar Tom Jobim, sem estudar essas pessoas desse jeito. Djavan, essas pessoas. Então, você tem que escutar. Mas você não vai... Seu coração não está ali, como a Fran falou. Agora, quando eu fico escutando música porque eu acho que é uma coisa muito legal, poxa, olha que legal isso aqui e tal, eu estou me fascinando com aquelas coisas, eu posso estar colocando meu coração naquelas coisas, e de uma forma ou de outra, a música é uma coisa que influencia a gente, é uma coisa que nos toca. Uma música de louvor. Se você está tendo uma vida devocional com Deus, você escuta uma música que é de louvor, de adoração, você vai estar num espírito favorável à adoração, e você vai começar a adorar com aquela música. Agora, se você está sempre escutando músicas do mundo, de uma forma ou de outra, você vai ser influenciado emocionalmente, espiritualmente, por aquelas músicas.
Eu concordo, mas eu acho até que vai além, né? Acho que nem a Fran falou, acho que depende da pessoa. Nem todos têm a capacidade de ouvir e conseguir filtrar e separar aquilo.
A mensagem,
então,
né?
Eu não recomendo para qualquer pessoa fazer, não. Ouvir músicas seculares. Até porque eu sou uma pessoa extremamente influenciável na música. E a minha convicção própria, não estou dizendo que os outros não podem, certo? Mas eu, Liane... Eu não ouço músicas seculares na minha casa, enfim, comigo, na minha família. Porque, para mim, eu sei que não me edifica. E eu não... Mas, assim, eu entendo toda essa parte de estar aprendendo mais. Né? Mas, assim, eu acho extremamente... Por exemplo, você vai no mercado, numa loja, está tocando uma música secular. E é uma música bem
fica
baixa.
Fica na
lá.
Cabeça, né?
Aquelas musiquinhas bem baixas, sem
a
vergonha
do gás.
Mesmo.
Ó, só lembrar do gás.
E, puxa, um ritmozinho chato, mas
do
fica, Bonnie. Né? No subconsciente fica aquela letrinha
quem
lá. Que você só viu na loja, você nem sabe cantar.
Quem
mas
sabe
só
o hit? Estou
aquele...
apaixonado.
Fica lá no teu... Tã, 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 aquele negocinho,
tã,
sabe?
Nã, nã,
então,
nã,
o poder
nã,
que uma
nã,
música... Nã. Não. Essa não. Mas o poder que uma música tem... Eu não vou cantar aqui porque não é edificante e vai ficar também na mente de vocês, então eu não vou cantar. Mas, olha, às vezes não tem umas musiquinhas sem vergonha que você só escuta um trechinho e fica lá o dia todo.
Pastor, o senhor concorda que os ouvidos são a janela da alma? Como a Bíblia diz, não? Parafraseando a Bíblia.
Os olhos, os ouvidos... A gente percebe o que está ao nosso redor. Mas eu creio o seguinte, porque a música em si é neutra. Ela não é ruim, nem uma coisa boa, nem ruim. Então, a música é um veículo, é uma influência. E a gente pode usar da música para influenciar para o bem. E como realmente tem muitas técnicas, tem muitas harmonias, tem muitas melodias que existem em músicas populares. Que em si são lindas, nem sempre, mas muitas vezes são. E por que não usar desse tipo de música, de melodia, de harmonia, de ritmo, etc., para trazer louvor ao Senhor? Sim, agora a letra é outra coisa.
Eu tenho um exemplo. Assim, eu vou escutar o que eu... Como a Eliane falou, eu concordo plenamente com você, e era isso que eu estava querendo dizer. Eu vou escutar o que eu preciso escutar. A Bíblia fala... Levando por um lado até meio descontextualizado do versículo, mas a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Se eu faço aquilo ali porque é uma coisa que eu estou precisando, que o meu professor está exigindo e tal, eu estou fazendo isso para melhorar as minhas habilidades, para chegar aqui e adorar o Senhor com excelência, porque a Bíblia fala, tocai bem e com... Então, se eu estou usando isso, vai ser para a glória do Senhor. Agora, como eu disse, se eu escuto por prazer aquela música, eu estou me deixando levar, de certa forma, por aquilo ali.
Sim.
A minha alma e meu coração estão naquelas coisas, pelo menos um pouco, sabe? E eu acho que é legal quando a gente evita esse tipo de coisa, porque além da gente... A gente só edificar, porque ouvindo músicas cristãs, você só edifica. Ouvindo músicas do mundo, você não edifica. Além de você se edificar e de se proteger, você está meio que fazendo um sacrifício da sua alma, se entregando para o Senhor. Porque, ó, eu gosto muito de Beatles, eu gosto muito dessas coisas assim, e eu não escuto isso de jeito nenhum. Porque eu acho que isso não melhora em nada para mim.
A gente pode até jogar para todas as áreas, né? Filme que nós vemos, né? No estudo, às vezes você é obrigado a estudar a teoria da evolução e escrever na prova aquilo que a teoria de evolução diz, sem mesmo você concordar com ela. Então, você precisa estar, você está nesse mundo, mas você é separado para Deus e aquilo pode te influenciar. Então, você tem que ter o discernimento correto. Né?
Isso se torna uma forma de louvor a Deus, sim. Essa separação. Que você
isso faz. É separação para Deus no meio desse mundo perverso e corrupto, como a palavra de Deus diz, né?
Por isso que é interessante ter o líder dessa pessoa, no caso, a autoridade dessa pessoa, dizer, olha, eu acho que ela não está muito preparada para isso agora. Ou
maturidade,
sim, não,
é uma palavra boa,
para separar as coisas.
Que nem ele estava falando.
E você mesmo está sempre se julgando, né, e pedindo para o Espírito Santo estar te guiando para você não tropeçar nessa área.
Que
né?
Fique bem claro que ninguém está falando assim, ouça músicas do mundo, que não tem problema.
É, ouça com sabedoria, né? Fala, Jor.
Oi. Assim, tipo, outra coisa, eu estava pensando, quando você escuta a música cristã, o legal disso é, você está em casa, você está no trabalho, você está em alguma coisa, muitas vezes você não lembra um versículo e coisa assim, mas, tipo, você lembra aquela música, ah, Deus é mais forte que a morte, você vai lembrando da parte da música que vem da Bíblia. Isso
que vem de um versículo, né?
Que vem do versículo.
Isso é muito legal.
E fica na cabeça, daí você, acontece alguma coisa, você lembra do trechinho da música, ah, é, tudo posso, todas essas coisas que podem tipo, fazer você pegar e passar por essa coisa. E o que responde todas essas questões da música é assim, ó, pega onde que a música foi criada? Deus criou. Por quê? Para adorar Ele, ponto.
Sim.
Respondeu tudo.
E a Bíblia fala, né? Enchei-vos o Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, esse é um estilo de vida também, né? Um estilo de vida de adoração. Para o Criador.
Se Deus criou a música, né? Como Deus criou a música, ela foi deturpada no meio do caminho.
Criou para adorá-lo, como o Jordan
comentou. Então, a gente tem que voltar sempre no começo.
Legal.
E tanto a questão de que Deus criou a música, o líder da música no céu era o diabo. Então, ele é excelente. Então, por isso que, às vezes, ele pega... Porque Deus criou a música. Então, ele pega, às vezes, muitos músicos bons que poderiam estar tocando para Deus... para tocar no mundo. Então, existem muitas pessoas boas, porque ele era o líder da música e tal. Então, que a nossa oração seja sempre por esses músicos, que Deus salve e traga para a igreja esses músicos, porque tem
amém.
muita gente
eles são
boa
chamados para adorar a Deus também.
Todos,
Deus quer que eles sejam salvos.
É, a respeito da música, sim, eu vejo essas músicas do mundo. Eu procuro hoje não ouvir mais, porque, como a Liane disse, quando você se dá conta... Você está só cantarolando esse tipo de música e...
Vivendo aquilo, né?
Vivendo aquilo.
Porque você é influenciado. Todo mundo é influenciado.
Né? E outra coisa, assim...
De alguma forma.
Tem alguns grupos, assim, que eu gostava muito antes de
fala
realmente...
Fala um.
Não, vamos lá. Mas, assim...
Não lembra.
Tem um grupo em particular que eu era apaixonada. Só que...
Roupa Nova? Roupa Nova.
Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a prestar atenção. Cada música que eu ouvia deles, porque eu tinha todos os CDs e o que eu não tinha, eu puxava pela internet. Então, tudo que tinha de músicas que eu mais gostava deles, eu passei a ouvir, mas ouvia assim, com bastante atenção o que realmente dizia a letra. Então, assim, não vou
confrontava
dizer que...
com a Bíblia.
É, exatamente. Então, assim, não quer dizer que todas elas não prestam. Tem música ali que, tipo assim, para mim, eu vejo
só fala
hoje...
do sol, da lua, da...
Às vezes,
como o pastor
assim,
falou,
que não
é mais ou menos neutra, né? Da criação.
Ou, na verdade, assim, tá, se você levar a letra para o sentido de que você está falando para o teu esposo isso, ou para a tua esposa, tudo bem, mas tem algumas letras que não têm nada a ver. E aí uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente fez o curso Casados a primeira vez, que uma pessoa lá falou assim para mim, falou para o grupo, né? Sim, pois é, tem que se prestar muita atenção no que se ouve e no que se faz, porque daí ele está contando que ele foi num casamento e a música de entrada, se não me engano, não sei agora se foi a música de entrada ou a música que eles dançaram, não era do Roupa Nova, mas a música dizia que eu fui te entregar o recebi o teu convite de casamento, agora eu não lembro a melodia, mas recebi o teu convite de casamento e embaixo do convite dizia estou casando, mas meu verdadeiro amor é você. Então, isso era o que dizia a música.
Ai, ai, ai.
E tocaram isso num casamento. Então, assim, às vezes a gente...
E os noivos dançando.
Então, às vezes a gente é influenciado...
Sem saber da mensagem que está ali.
A gente é influenciado pela melodia. Às vezes você gosta tanto da melodia e, às vezes, do refrão, mas você não percebe, você não se dá conta do que realmente está falando a música. Então... Tem que prestar muita atenção nisso.
E olha que tem muitas músicas com mensagem subliminar também, que a gente nem se dá conta.
Também.
Vocês acham que a igreja está correspondendo aos dias de hoje, ao louvor que Deus espera? Não a nossa igreja, mas a igreja de uma forma geral?
É uma boa pergunta.
Eu acho que em parte. Eu creio que nós estamos correspondendo dentro da luz que nós temos. E queremos corresponder mais. Agora, todas as pessoas, em todos os lugares, não. Certamente não, porque muitos fazem por forma, fazem realmente para exibir também, fazem por outros motivos, mas se a nossa motivação é adorar e louvar ao Senhor, eu acho que vamos ter realmente um desejo muito grande de corresponder.
Esse é o caminho mais correto.
Sim.
Eu vejo que muitos que têm entrado para o mundo gospel, às vezes é só mesmo por causa que é um mundo que está dando lucro. Então, muitos cantores que estão hoje em alta na mídia são por causa, infelizmente, do dinheiro.
E o que diz na Bíblia é que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, como cantores do mundo, né, cantam por causa do dinheiro. Assim, eu não sei dizer se nós estamos alcançando o nível que Deus quer. Eu acredito que não. Mas
por que não?
Porque...
E que nível que Deus quer?
Adorar em espírito e em verdade.
Você acha que a gente está aprendendo, mas como o pastor Tomás falou, na maturidade que a gente tem hoje, no conhecimento que a gente tem hoje, você acha que a gente está fazendo um bom trabalho ou você acha que a gente ainda está aquém do que a gente poderia realizar?
A gente aqui?
Aqui, como igreja no geral.
Assim, se a gente está cantando e a gente está adorando e a gente está vivendo o que a gente está cantando e a gente está buscando estar nos aperfeiçoando cada vez mais, então a gente está... procurando chegar no alvo.
Caminho da perfeição. Se nós estivermos em caminho da perfeição, isso é legal.
Muito bom.
Muito legal.
Bom.
Legal mesmo.
Assim, a gente não está lá porque todas as igrejas em geral, quando a pessoa sobe no palco, ela está sendo um representante de Deus, do louvor, representante do que a gente está fazendo. Mas que sempre tem alguém que sobe no palco e não está 100% limpo, não está...
Não está correspondendo àquele dia.
Não está adorando a Deus antes de subir no palco, não está na presença, não está... Só está lá para cantar, e vai ser usado, é claro, porque Deus vai usar qualquer um. Mas por que a gente não se dedica, não faz devocional, não busca? Isso que falta para chegar...
Para o crescimento acontecer.
E se a gente, todos não fazem isso, não chega no nível que a gente podia, a gente cresce tipo, tão mais rápido. Se todo mundo tá lendo a Bíblia, todo mundo está buscando, todo mundo sabe a vontade de Deus. Se todo mundo sabe a vontade de Deus, todo mundo vai fazer em correspondência.
Agora, imagine se toda a igreja fizesse isso, não só o grupo de louvor.
Uau.
É interessante, né?
Isso é uma questão de unidade. É isso que o Jordan falou, né? Buscar a unidade da igreja, orar pela unidade da igreja. Uma coisa que eu acho que... mostra o que nós estamos passando aqui, o que todo mundo passa, na verdade, é uma questão de conformismo e comparação, por assim dizer. Eu sempre quando a gente via grupos de fora vindo, muitas vezes a gente via pessoas que parecia que aquelas pessoas eram tão entregues a Jesus, que era como se elas fossem anjos e nós fôssemos meros humanos.
Superiores.
Esse é o meu ponto de vista.
Céu e terra.
É assim que eu me sentia, assim, em várias pessoas que vinham aqui.
E mudou isso agora?
Porque... deixa eu chegar lá.
Então, mas sentia isso em que aspecto?
Assim, por exemplo, como eu falei, é uma questão de comparação. Quando o pessoal de Boise veio aqui, eles falaram uma coisa, que uma coisa muito legal é você usar a música para adorar na sua própria casa, para fazer a sua adoração a Deus. Isso é uma coisa que entra na questão do estilo de vida. Mas eu não costumava fazer isso, usar a música para fazer isso. E depois que eles falaram isso, eu percebi, pô, a gente está chegando num nível legal. E daí a gente começa a se conformar, pô, nós estamos arrebentando. E daí chega alguém e mostra que tem um nível a mais. E daí você olha uma outra pessoa e aquela pessoa conta. Tá, você ouve uma conversa e a pessoa fala, pô, fiz um jejum de uma semana aqui, agora não comi nada além de pão e água, não sei o quê. Ou seja, você está aqui, pô, que legal, não sei o quê. Você vê o cara e você...
Sabe? Mas isso estimula a crescer.
Sim, isso é uma coisa muito boa.
Isso é bom?
É por isso que eu estou falando. A gente não pode entrar em conformismo. A gente tem que estar sempre olhando... Sempre olhando como a gente pode crescer, sempre buscando isso com o coração.
Pessoas, o padrão dos fiéis, a gente pode observar.
Sempre se analisando e vendo o que eu estou fazendo, quais são os defeitos. Ah, beleza, consertei esses defeitos, que maravilha. Qual é o próximo passo, entendeu? O que eu não estou fazendo ainda, o que eu podia estar fazendo.
Observação legal.
Uma constante análise e comparação com outras pessoas.
Tipo, muita gente diz que não tem tempo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas, tipo, esses dias eu estava na escola, estava conversando com um montão de coisa. Se você quer, você arranja tempo, né? Tipo,
sim.
Se eu quero ir muito num show, mas eu tenho que trabalhar, uma coisa assim, eu busco, eu faço tudo para conseguir. E se a gente quisesse realmente fazer devocional, se a gente quisesse orar, se a gente quisesse fazer jejum, de verdade a gente ia fazer. A questão é, a gente tem que querer Deus para poder fazer o compromisso com Ele. Então.
Pastor Tomás, uma pergunta. E aquele dia que não dá certo? Por exemplo, você ensaiou, você orou, você fez, na tua concepção, você fez o trabalho de casa e chega e não corre, você não vê que o louvor não vai, o instrumental não vai, o vocal não vai, a igreja parece que não corresponde, está de braço cruzado e parece que aquele dia não foi. E aí?
Acho que alguém pecou.
Não,
é que nem a Khan tem que degolar alguém, não?
É. Não, sabe que tem muitos fatores. Tem muitos fatores. E, às vezes, não é porque a pessoa não se preparou. Às vezes, não é falta de oração, não é falta de quebrantamento, não é falta de nada disto. Às vezes, é por causa de outra situação. Às vezes, existe uma resistência muito forte, espiritual. E nós não podemos ceder aos ataques e à pressão do inimigo. Nós temos que perseverar, sentindo ou não a liberdade de adorar, de louvar. Temos que louvar a si mesmo. E temos que estar sensibilizados...
A despeito da circunstância.
A despeito das circunstâncias. Porque, às vezes, não é nossa falta de preparação ou preparo. Às vezes, é a falta das pessoas. Às vezes, muitas pessoas estão aí de turismo. E não oraram nada. Estão de mal uns com os outros. Então, você orou, você se preparou, mas tem todo muitas pessoas, um mundo de pessoas, que não está preparado. Então, não, nem sempre reflete na tua falta de preparo, mas existem outras circunstâncias. Mas eu creio que, lembrando, nós não estamos aqui para apresentar nada. Vocês não estão aqui para apresentar nada. Vocês estão aqui para adorar ao Senhor, para conduzir as pessoas à presença de Deus. Então, se você está fazendo a sua parte com integridade, com todo o coração, você se preparou, você orou, você está em harmonia com as pessoas ao seu lado. Isto que importa, isto que importa. Se tem outros fatores, eu creio que Deus é grande e suficiente para lidar e tratar com cada uma dessas áreas. E lá em cima, Deus conhece nosso coração.
Posso falar bem rapidinho? Uma coisa que eu lembrei até, é bem fresquinho, desse domingo que passou, né? Eu que estava na escala para dirigir louvor, e eu lembro que eu me deparei com uma questão que acho que acontece com muitos músicos, não só cantores, como quem toca instrumento, que você... Às vezes fica naquela luta da carne e do espírito, né? Você mesmo tem uma luta interior, né? Então eu lembro que a minha alma queria, ah não, essa música não fica legal com a minha voz. Eu não canto tão bem essa música, então acho que não vou cantar essa. E a parte do espírito falando, poxa, mas é essa que eu quero hoje. O Espírito Santo falando, mas é essa que vai me adorar, é essa que eu quero cantar essa. Não sei se a minha voz vai ficar legal nessa, sabe? Muitas vezes a gente faz isso, né? Uma luta interna. O pessoal do instrumental, puxa, eu ainda não peguei direitinho aquele solo ali, aquele não sei o quê, papapá, eu ainda não tô, sabe? E a questão, claro, excelência é o nosso alvo, mas ela sozinha, sem a presença de Deus, sem a unção, sem a
vontade de Deus, né?
Não vale de nada também. Então, tem muito músico do mundo secular que tem excelência, né, na técnica, mas não tem Deus, então não tem presença, não vai além. E eu lembro que, nesse domingo, né, eu estava nesse debate, eu lembro que falei, tá bom, vamos cantar essa, até porque não deu certo a outra também. Mas, no fim das contas, naquele meio de confusão que estava, mais ou menos uma situação parecida, o Espírito Santo agiu. Amém. E a gente deixou ele, e eu creio que isso foi fundamental, porque
a igreja
não
adorou.
Era a gente ali. A gente, lógico, a gente se submeteu, Amém. Mas ele que agiu. Se teve alguma coisa de bom, foi dele, não nosso, de nós, certo? Então, foi assim, eu lembro que no final eu fiquei assim, uau, bem a música que eu não estava querendo cantar, foi que Deus mais usou, que mais agiu e...
Oliane, aí que entra sacrifícios e louvor, né? Aí entra os sacrifícios de louvor. É a gente se oferecer no altar, né? Como sacrifício naquele momento, porque a gente não tem nada para oferecer.
Outra coisa importante que o Gabi falou também sobre unidade. Semana retrasada, eu e a Ju e a minha irmã fizemos devocional juntas. E foi muito bom assim, ver o que cada uma sente e ajudar onde uma estava mais fraca. E na Bíblia fala, porque quem está forte ajuda quem está fraco. Então, acho que na questão de quando a pessoa sobe aqui em cima, ela não orou direito ou ela não fez devocional, acho que se a gente está sempre tendo um tempo junto, o grupo, orando e sendo sincero, falando onde está fraco, todo mundo junto, eu acho que a gente cresce e quando chega ali na frente, a gente vai estar forte, vai estar fortificando um ao outro. É
verdade. Legal. Como o senhor acha que os músicos, os dirigentes de louvor, mais se parecem? Com um super-herói ou com um cara mais vulnerável e fraco na presença de Deus?
Eu acho que nem 8, nem 80, né? Eu acho que devemos ser vulneráveis e fracos ao nosso conceito. E dependentes e corajosos na força do Senhor. Não
Amém.
É? Eu acho que é por aí.
Legal. Gente, mais alguma pergunta, mais algum questionamento para a gente estar fechando esse tempo? Ó, o Jordan quer falar. Fala, Jordan.
Cada um aqui tem seu compromisso, cada um faz o que devia, tem pelo menos todas as coisas que a gente deveria estar fazendo, se submetendo, se dedicando, usando nosso tempo, fazendo todas as coisas que a gente deveria estar fazendo para vir aqui, se preparar, adorar a Deus, coisas assim. Mas a gente vem aqui, muitas vezes não está assim, todo mundo passa por dia que não está certo, que não está bem, coisas assim, mas... Como você explica isso para as pessoas de fora? No dia que o negócio deu tudo errado, como é que você fala, tipo, ah, não, ainda foi vontade de Deus? Se acontece, tipo, alguém se joga aqui no meio, faz um escândalo total, o que que é?
Assim, Paulo dizia que se alguém entrasse na igreja e todo mundo estivesse falando em línguas, alguém que fosse de fora, a pessoa ia ficar escandalizada. Não lembro em que contexto que era isso também. Puxa vida. Mas... Até onde leva o que as pessoas do mundo têm que pensar? Porque nós temos que ganhar as pessoas do mundo, certo? É uma das nossas missões. E até onde é só o que Deus pensa que importa, entende?
Porque, tipo, que nem sempre quando eu trago uma pessoa aqui, eu fico olhando para ela, tipo, não, traga ela, o que ela vai pensar disso? Ah, ela vai estranhar isso aí? Ixi, não, você fica com medo do que a pessoa vai acreditar. Tipo, eu, o Lucas e a Ju fomos, e a Dani fomos na casa do Chris, que a mãe dele tem um GP, né? E tinha uma mulher lá que entrou no Espírito e começou a dançar e louvar no Espírito Santo. Lá, dançando lá e fazendo um escândalo lá na frente, na presença de Deus. E tinha umas pessoas novas lá e a mulher ficou tudo... Daí a mãe do Chris já pulou, já foi explicando todo o negócio, mas, tipo, esse negócio das pessoas que não veem, tipo, o que, que é o ponto, o limite que você preocupa aí com isso?
Eu acho que... Eu já passei por esse problema várias vezes, e depois de um tempo eu comecei a perceber que, assim, você tem que estar ali, de novo, né? A gente não está ali pela nossa própria vaidade, a gente está ali pelo louvor do Senhor.
Mas o que é dar tudo errado para você, Jordan?
Eu acho que, pegando o gancho, acho que lembrando que aquilo que o pastor Tomás havia falado, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus.
Não é
e ajudar as pessoas a adorarem a Deus.
Porque existem, né, alguns detalhes que só nós conhecemos. Se nós erramos, só nós sabemos que erramos, as pessoas ali não.
Então, que nem o Dudu, quando veio pela primeira vez na igreja, ele não sabia, ele não estava preocupado com algumas coisas, e Deus tocou muito a vida dele com uma música espontânea que teve, um louvor espontâneo.
Quando eu cheguei na igreja,
estava
um canto profético.
E a pessoa que trouxe
profético.
Ele estava toda dando desculpa. Ai, não, liga não se assuste. Ele, mas assustar com o quê? Eu estou achando maravilhoso. Então, a gente, às vezes, se preocupa por vaidade carnal boba nossa. E o Espírito está agindo.
Isso tu,
é
tudo
Deus
vai.
Que vai agir.
Mesmo,
né?
mesmo com a nossa imperfeição.
E tudo isso vai da expressão. Se você errou, qual a expressão que você está fazendo? Aí nisso que as pessoas vão estar prestando atenção.
Eu acho que tem mais de um tipo de coisa que as pessoas podem estranhar. Tanto no nível técnico, por exemplo, tem coisas que eles percebem, né? Por exemplo, digamos, vou usar o exemplo da bateria, porque se a bateria desanda, todo mundo desanda. Né? Digamos que a bateria está lá, e daí a bateria perde o ritmo, e daí todo mundo começa a se perder, e todo mundo aqui fora percebe. A pessoa vai julgar a gente num nível técnico.
É a bateria sempre.
Se a pessoa, se a pessoa que está ali em cima tiver com o olhinho aberto olhando para aquela pessoa pensando que ela vai pensar a nível técnico, aquela pessoa, ela não vai estar aqui por uma banda. A banda ela pode olhar lá fora. E como o pastor Tomás falou, é uma apresentação para Deus, não é uma apresentação para as pessoas aqui. Eu acho que é muito importante a gente confiar que o Senhor vai mudar, porque de novo, não é uma apresentação. Então, o que o cara pensar do que a gente está tocando aqui não importa. O que importa é a ação do Espírito Santo.
É, mas eu acho que a recíproca também é verdadeira. Por exemplo, se a gente toca uma nota muito errada ou a gente faz um canto muito desafinado, a pessoa que estava, de repente, adorando, ela vai abrir o olho e falar assim, distração.
Com certeza.
Né? Então, às vezes, a gente cria uma distração do que era para ela olhar para Deus, ela vai olhar para a gente. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode falar assim, eu vou fazer do meu jeito para Deus. Não, eu vou fazer do meu melhor para Deus, e se eu errar, amém, isso acontece. Mas eu não quero.
Mas não com muita frequência daí.
Então... vai diminuindo a frequência.
Então, se a gente está fazendo de coração e está buscando a perfeição, uma vez o pastor Thomas falou que o nosso trabalho é levar o evangelho, e do Espírito Santo é de convencer o coração.
Sim.
Então, se a gente está buscando a perfeição, está no caminho, está no foco, o Espírito Santo vai fazer a parte dele.
Amém. Considerações finais, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso podcast Louvor e Adoração da Igreja das Nações, o X da questão.
Adoração é um estilo de vida.
Adoração é um estilo de vida. Gabriel, consideração final.
Deus olha o coração, nosso coração tem que estar totalmente entregue para Ele, nosso corpo tem que estar fazendo o seu melhor na sua imperfeição.
Amém. Jordan, consideração final.
Adoração é se entregar a Deus, é um estilo de vida e é estar no tempo que gostoso com Ele.
Amém.
Louve a Deus de todo o coração, todo ser que respira, louve ao Senhor, Salmo 150.
Amém. Liane, considerações finais, louvor e adoração.
Louve e adore o Senhor em todo o tempo, no chuveiro, na rua, no ônibus, onde você estiver. E se acabar a luz, a força, a energia, como que a gente vai louvar o Senhor? Do mesmo jeito, porque Ele vai estar muito feliz porque Ele está olhando o nosso coração acima de tudo.
Amém. Pastor Tomás, queria fechar com uma consideração final, e olhando para dentro desse grupo, ou para muitos grupos de igrejas que existem aqui na cidade e outras cidades, o que o senhor diria para esse grupo para crescer e correr essa carreira?
Só antes do pastor finalizar, é uma coisa. Galera, louvem a Deus com excelência. Toque para Deus com excelência.
Amém.
E cante para Deus com excelência. E mexa no som para Deus com excelência.
Amém. Muito bom.
Não, brincadeira.
Amém. Eu creio o seguinte, eu creio que Deus fez, Ele criou a gente, cada um de nós, com uma capacidade de louvá-lo. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, tudo que somos, Deus fez para que louvássemos ao Senhor. E quando Jesus chegou no templo, na Bíblia, as crianças começaram a clamar, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E os chefes dos judeus disseram, manda essas crianças ficarem quietas. E Jesus disse, no leste, nas escrituras, que da boca das crianças aperfeiçoaste o perfeito louvor. Então, eu creio que Deus colocou dentro da gente a vontade e a capacidade de adorar e louvá-lo. E quando nós não fazemos isto, é porque estamos olhando mais para nós mesmos do que para Ele. Quando amamos e realmente queremos Deus acima de tudo, a resposta natural vai ser louvor e adoração. E se a gente se empenhar neste caminho de louvar e adorar com estilo de vida, eu creio que também nós vamos tentar nos preparar para fazer isto realmente da melhor forma, como eu falo, com excelência, né? E lembrando, acima de tudo, que os que dirigem louvor estão dirigindo, não estão apresentando nada. Estão levando o povo diante do Senhor. Vocês estão facilitando que as pessoas adorem e louvem ao nome do Senhor.
Amém. Então, estamos finalizando mais um podcast. Deus abençoe. Até mais.